Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, um bom dia para si. Seja bem-vindo à companhia do programa Eclésia da Igreja Católica num dia em que lhe vamos falar das celebrações do Senhor Santo Cristo, as mais importantes festas religiosas dos Açores e uma das maiores manifestações de fé em Portugal. O culto ao Senhor Santo Cristo dos Milagres foi impulsionado a partir dos séculos XVII e XVIII, dentro dos princípios adotados pela Igreja Católica no Concílio de Trento, no sentido da defesa da importância do culto e da veneração de imagens, um dos princípios de divergência em relação à Reforma Protestante. Uma história de devoção que vai ficar a conhecer e que marca a vida de muitos açorianos no arquipélago e na diáspora. O programa Eclésia começa com o tema Ilhas de Bruma, do disco Sete Anos de Música.
Nas veias corre-me basalto negro, no coração a ardência das caldeiras. O mar imenso me enche a alma. Tenho verde, tanto verde, indicar-me a esperança. Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Por isso é que eu sou gaivotas vão beijar a terra.
É o programa Eclésia que o acompanha neste início de domingo com os sons dos Açores. As festas do Senhor Santo Cristo levam milhares de peregrinos às ruas de Ponta Delgada. Encerrado no coro baixo do convento ao longo de todo o ano, o Santo Cristo, uma imagem do Ecce Homo com mais de 400 anos, sai à rua apenas no quinto fim de semana a seguir à Páscoa. Antes da mudança da imagem, centenas de peregrinos percorreram de joelhos o tapete de promessas em torno do campo de São Francisco, como forma de pagamento de promessas ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Alguns dos fiéis, homens e mulheres, optam por cumprir a promessa sozinhos, mas outros, carregando velas, fazem o trajeto acompanhados por familiares ou por amigos que caminham ao seu lado. Este é um ano especial, com o 60º aniversário de elevação a Santuário Diocesano. O reitor, cónego Adriano Borges, falou com o Igreja Açores sobre as novidades que se podem esperar nesta celebração.
Este ano, como sabem, o Santuário celebra 60 anos, que foi elevado à categoria de Santuário Diocesano. É, com certeza, o santuário maior dos Açores, não pela dimensão do espaço, mas sobretudo pela doção e da quantidade de peregrinos que aqui diariamente vêm. Este ano temos, com certeza, novidades materiais e novidades não materiais. Novidades materiais serão a abertura de dois novos espaços, um pré-existente, que era do coro alto, que esteve em obras durante quase um ano, sensivelmente, e que agora abrirá já ao público para ser visitado. E, em segundo lugar, temos também a construção de um armazém, que será o futuro espaço onde se concentrarão tudo aquilo que pertence às festas, aos enfeites das festas, etc., e também as nossas oficinas internas da vida do convento. Também teremos, e esta aí será o misto de material e não material, que é o lançamento de um selo comemorativo dos 60 anos do santuário.
Nestas comemorações dos 60 anos, que já arrancaram com diversas iniciativas, vão certamente ter mais algumas. Quais são as que destaca das que já aconteceram e das que ainda vão acontecer?
Bem, desde que já aconteceram, tivemos já três conferências extraordinárias que foram realizadas. Não quisemos que fossem todas aqui no santuário, mas espalhar um pouco. Tivemos uma com o reitor de Fátima, que nos falou que os santuários são escolas de oração, são espaços próprios para aprendermos a rezar, quer pessoalmente, individualmente, melhor dizendo, quer comunitariamente, que foi extraordinária. Também tivemos uma que quisemos deslocar um bocadinho para o Senhor Bom Jesus da Pedra, para o Senhor da Pedra de Vila Franca, que é também uma imagem cristológica e marca muito o nosso povo açoriano, normalmente aqueles da zona de Vila Franca, com o Dr. Alexandre Palma, que nos falou sobre a importância de Cristo nas nossas vidas, e com certeza todos nós saberemos. E por último tivemos no dia do Pai, no dia de São José, tivemos aqui na igreja de São José propriamente, também uma conferência sobre os santuários como lugares de encontro da fragilidade humana, que seja a fragilidade da alma, do coração, mas também a fragilidade física, que muitas vezes leva as pessoas a recorrerem a esses espaços que são os santuários. Para o futuro, ainda a acontecer, teremos um colóquio que estará um bocadinho ligado também com as festas do Espírito Santo aqui da cidade de Ponta Delgada, um colóquio que debaterá a religiosidade popular nessas duas vertentes importantíssimas para o povo açoriano. Em primeiro lugar, com certeza, o Espírito Santo, porque é transversal a todos os lugares das nossas ilhas, e não só, que até para a nossa imigração também foi levado, o culto ao Divino Espírito Santo, e em segundo lugar também a devoção ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Teremos alguns conferencistas, será no mês de julho, este colóquio levará 3 dias, está a ser preparado e com certeza será uma atração grande para toda a gente. Na mesma altura, e aproveitando a presença cá do Dom Carlos Azevedo, que virá presidir as festas do Espírito Santo de Ponta Delgada, queremos também, vamos fazer uma conferência na Ribeira Grande, neste caso também no âmbito dos 60 anos do santuário, na Ribeira Grande, que foi escolhida sobretudo porque é a casa, a origem da Madre Teresa da Anunciada, que é aquela que iniciou o culto ao Senhor Santo Cristo dos Milagres.
Olá, bom dia para si que sintoniza a Antena 1 da Rádio Pública. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica. As festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em Ponta Delgada, adotam este ano medidas amigas do ambiente. Durante o período em que decorrem as maiores festividades religiosas da Ilha de São Miguel, vão ser utilizados apenas artigos de papel e biodegradáveis, como explica o reitor do Santuário Diocesano, Cónego Adriano Borges, em entrevista ao Igreja Açores.
Não está diretamente relacionado com o santuário, mas insere-se no contexto das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, uma vertente mais ecológica este ano que a autarquia anunciou.
Pois, houve uma parceria e bem entre a autarquia e a direção das festas, sobretudo, normalmente, da Irmandade, que controla a parte exterior da festa. E muito bem, vamos fazer este ano esta experiência, que será a primeira experiência num mega acontecimento, portanto isto não será tão bem fácil para que todos aqueles que vão fazer comércio esses dias estejam já habilitados para usarem só material que seja biodegradável. Veremos como corre. Com certeza no primeiro ano não acredito que seja assim, ou que tenha uma força muito grande, mas terá impacto nas pessoas e também uma nova consciência ecológica, que é na realidade aquilo que o Papa Francisco tem vindo a defender, que é nós tomarmos conta da nossa casa comum, que é o mundo, que é a Terra.
Fique na companhia do programa Eclésia para ouvir o tema São Miguel, do disco Músicas e Canções dos Açores.
As praias do Atlântico, quantas ondas vai deixar, praias do Atlântico. Fornas e sete cidades têm a beleza de outrora, que enchem de saudades os que vão daqui para fora. Minha terra querida, teu brilho da natureza, serás sempre toda a vida uma perla portuguesa.
Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia aqui na Antena 1 da Rádio Pública, hoje dedicado às festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Certamente já ouviu falar deste momento de mobilização cultural e religiosa na Ilha de São Miguel, que acontece a cada ano no quinto domingo a seguir à Páscoa. Este ano, no Santuário de Ponta Delgada, preside às celebrações o embaixador da Santa Sé na Arménia e na Geórgia, o arcebispo Dom José Avelino Petencourt, que nasceu nos Açores. Os olhos dos açorianos no arquipélago e na diáspora estão postos no Santuário do Senhor Santo Cristo. O reitor, cónego Adriano Borges, falou com o Igreja Açores e deixou mensagens a todos os que vão acompanhar estes momentos de celebração, ao vivo ou de longe.
A quem está e participa nestas festas, que mensagem quer enviar?
Para todos aqueles que nestes dias passarão pelo Santuário, pelo Convento da Esperança, pelo Campo do Senhor, e aqui na nossa cidade de Ponta Delgada, em primeiro lugar, que sejam as festas muito ordeiras, o mais ordeiras possíveis, que todos se respeitem, mesmo aqueles que porventura não tenham fé, mas pelo menos respeitem a fé dos outros, e para aqueles que são cristãos, devotos e peregrinos do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que o Senhor lhes conceda todos os milagres que cada um aqui virá pedir.
Quem está longe, como é que poderá acompanhar um pouco mais perto, apesar de não presencialmente, as festas do Senhor Santo Cristo?
Bem, em primeiro lugar, e diariamente, toda a gente pode fazê-lo através da internet, porque temos três câmaras dentro do santuário, uma para o altar, outra para o coro baixo e outra mesmo direcionada para a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, e através da internet do site do santuário podem aceder em direto a todas as celebrações que são feitas aqui dentro do santuário, incluindo, claro, com certeza, os dias da festa. E depois, tudo aquilo que for as transmissões televisivas que a RTP Açores fará para todo o mundo, portanto, desde os dias do sobretudo, a sexta à noite, com certeza, com a abertura das festas, mas marcadamente as procissões e a Eucaristia do domingo.
É uma das músicas mais facilmente reconhecíveis em São Miguel, o hino do Senhor Santo Cristo dos Milagres. O programa Eclésia traz até si uma entrevista ao reitor do Santuário Diocesano, cônego Adriano Borges, que, em declarações ao portal Diocesano Igreja Açores, sublinha os investimentos que estão a ser feitos para aprofundar a capacidade de acolhimento nas diferentes dimensões, espiritual e social. Para isso, vão ser feitas obras em zonas do convento que estão atualmente desocupadas e que servirão para acolher peregrinos, mas também doentes deslocados para tratamentos em São Miguel.
Em que situação é que estão as obras no próprio convento, na parte do convento aqui no santuário?
Pois, nós concluímos o coro alto, faltam uns pequenos pormenores, mas está concluído. Fizemos o telhado e o teto deste coro alto e realizamos também a obra do armazém, como já tinha dito, armazém e oficinas. Para o futuro próximo, a primeira intervenção, e que provavelmente será este verão, aproveitar o tempo de verão, será no telhado do corpo da igreja. Porquê o telhado? Porque temos térmitas também. Portanto, é uma questão não só de salvaguarda do património, mas sobretudo uma questão de segurança, porque as térmitas estão a provocar grandes estragos aqui, não só no santuário e no convento, mas também aqui em toda a volta. Mas é necessário o corpo todo da igreja ter um telhado novo.
Há muitas vezes pontos de interrogação no que toca às contas do santuário. O santuário é o coração financeiro da diocese, podemos dizer assim?
Pois, é o coração, talvez também os pulmões. Com certeza que o santuário é um precioso auxílio para a vida da diocese, maiormente para o seminário de Angra e também para os alunos que estudam em Roma. Além de que também não estamos isentos da percentagem normal que cada paróquia dá, que são os 10% da receita bruta à diocese. Claro que quando falamos do nosso santuário, os valores ascendem a alguns milhares. Mas, em simultâneo também, e porque durante muito tempo não foi feito, é necessário deslocarmos verbas para as obras que virão. Claro que estamos à espera ainda de uma resposta do Governo Regional relativamente aos futuros apoios que poderão vir, que rondará talvez até aos 75%, sobretudo se conseguirmos recorrer ao próximo programa comunitário da Europa de apoio ao nosso país, ou à nossa região, mas as obras ascenderão os 8 milhões de euros e, portanto, o santuário tem de ter uma reserva para custear aquilo que será deles. No entretanto, além do Governo, com certeza vamos contar muito com o apoio dos nossos imigrantes. Eu próprio em agosto me deslocarei à América de Cima e à América de Baixo, aos dois lados, para me encontrar com os nossos imigrantes e também fazer-lhes um apelo ou falar daquilo que são as obras do santuário e para que eles possam contribuir. Porque há um aspecto, nós teremos parte do santuário, ou do convento, melhor dizendo, que será um percurso museológico, e essa é a parte patrimonial que nós temos de assegurar, mas também vamos ter uma vertente humana e social muito importante.
Em que é que vai consistir?
Uma parte do convento, que era a parte onde anteriormente as jovens vinham para o convento estudar, e algumas até umas dentro e outras fora do convento estudavam no liceu ou na universidade até, esta zona que já não recebe jovens, nós vamos convertê-la, fazendo, recuperando todos os quartos e dando as condições e as comodidades atuais que o tempo presente exige, para recebermos pessoas que venham deslocadas das outras ilhas para tratamentos na Ilha de São Miguel, normalmente os de quimioterapia e de radioterapia. Queremos receber as pessoas no convento, dar-lhes o maior conforto possível, mas também um certo acompanhamento e proximidade. Constituiremos uma equipa com dois ou três técnicos, mas sobretudo com o auxílio grande do voluntariado, para acompanhar essas pessoas que venham e que não têm família. Os tratamentos de quimio e de rádio são tratamentos relativamente rápidos. As pessoas depois ficam a deambular pela cidade sem saber bem o que é que hão de fazer, e aqui encontrará um apoio de pessoas, portanto um apoio humano, mas também uma tentativa de ocupar o dia das pessoas, que poderá passar internamente dentro do convento, mas também nos dias bons, nos dias de sol, poderem sair, poderem fazer uns passeios, conhecer a ilha, estar também em contato com as outras pessoas que estarão na mesma situação porque estarão em doença, e também, com certeza, o outro lado, que é o apoio espiritual que o convento, a comunidade religiosa e os reitores e os capelães poderão dar.
Depois de obras de recuperação, o Santuário e o Governo Regional assinaram um protocolo de cooperação para a salvaguarda do património. Em que é que assentou este acordo?
Bem, nós temos um volume de obras para o convento e para o santuário, um volume de obras muito grande, e isto não deve sobretudo porque é um património inestimável e que nós devemos cuidar dele, mas claro que vai ser por fases, vamos fasear todas essas obras para que no futuro o convento e o santuário fiquem não só dignos, mas também com capacidade de receber pessoas e também de ser visitado. Claro que neste volume de obras que nós vamos realizar e no financiamento que nós temos de ter, aquele que é o presente protocolo com a Secretaria Regional das Obras Públicas é uma gota de água no oceano, comparativamente com aquilo que é o volume total. De qualquer das formas, essa Secretaria Regional das Obras Públicas oferecerá no futuro aquilo que é um plano de salvaguarda do convento e também do santuário, sobretudo daquilo que é o tesouro regional, que são as joias principais do Senhor Santo Cristo e a própria imagem do Senhor Santo Cristo. É um projeto que temos de concretizar, porque este plano de salvaguarda é também um plano de emergência para as pessoas e para as coisas. As pessoas vão ter cada uma diretriz, aquelas que vivem e trabalham aqui terão diretrizes próprias para que em caso de incêndio ou de catástrofe natural, cada um saiba o que fazer, como fazer e o que salvaguardar. Com certeza que a direção, nós agradecemos muito à Secretaria Regional o facto de oferecermos meios humanos e físicos para que esse plano possa ser posto em marcha.
Continuo na companhia do programa Eclésia para ouvir o tema Ponta Delgada do disco Músicas e Canções dos Açores.
Música cidade punta delgada, ó meu canto de amores, és a mais bem colocada das cidades dos Açores.
Ó punta delgada, cantinho verde chão, és de namorada pelo Estudão. Ó punta delgada, cantinho verde chão, és de namorada pelo Estudão.
Tuas águas cristalinas a correr de noite e dia, nas tuas belas campinas são paisagens de alegria.
Ó ponta delgada, cantinho verde chão, és de namorada pelo Estudão. Ó ponta delgada, cantinho verde chão, és de namorada pelo Estudão.
Ó minha ilha encantada, deixa-lá tua tristeza, foste a mais bem colocada pela mão da natureza.
Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia aqui na Antena 1 da Rádio Pública, hoje dedicado às festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. As celebrações em São Miguel são acompanhadas um pouco por todas as ilhas dos Açores, como recorda o padre João Chaves de Oniano. Natural de Santa Maria, o religioso conversa com o jornalista Paulo Rocha sobre a forma como estas festividades o marcaram e a história que todos celebram no arquipélago.
Bom, quer dizer, a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, é talvez a festa com mais expressão nos Açores, e um açoriano vive muito Santo Cristo, somente que o Santo Cristo está muito localizado na ilha de São Miguel, na cidade de Ponta Delgada, e eu sendo da ilha de Santa Maria, ali perto, vivia o Santo Cristo como uma festa lá além do mar, e só eram os privilegiados que lá iam à festa do Santo Cristo tinham possibilidades de viajar. E imagino que quando cheguei a São Miguel pela primeira vez e fui ao Santuário de Santo Cristo, também senti muito. Nós sentimos todos os açorianos a festa do Santo Cristo, mas sabemos que uma festa mais localizada em São Miguel. Já o Espírito Santo é um bocado diferente, porque é celebrada em todas as ilhas e é mais transversal.
E o que é que celebra esta festa? De que forma é que os açorianos, enfim, em torno daquela imagem do Senhor Santo Cristo...
Pois o Senhor Santo Cristo é Jesus Cristo. Aliás, antes do Concílio de Trento, etc., esse é o nome que se dava a Jesus Cristo, era o Santo Cristo. O Divino Espírito Santo era o Santo Espírito. A minha freguesia se chama Santo Espírito por causa dessa, de meter o Santo antes do nome. Nossa Senhora tem tantos títulos, mas era Santa Maria, simplesmente Santa Maria. Aliás, o Santo Cristo é uma imagem do Cristo, do Ecce Homo, do Cristo que está depois do flagelado, que é apresentado à multidão, o Santo Cristo da Paixão, portanto, muito ligado à Paixão. E era uma imagem que tem uma história, e à volta dessa imagem veio toda essa devoção a essa imagem do Santo Cristo. O Santo Cristo não é só em São Miguel, o Santo Cristo também existe no Faial, também existe na Terceira Praia da Vitória, também existe na Ilha de São Jorge, a Fajão do Santo Cristo. Só que interessante, e para dar uma ideia do que é o Santo Cristo, ali são crucifixos. Porque o crucifixo é o Santo Cristo. Quando a devoção ao Senhor Sofredor, ao Senhor Crucificado, já o nome que se lhe dava era Santo Cristo. Porque quando era o Cristo Glorioso, era o Salvador, que também é um nome muito frequente. Agora, o Santo Cristo era assim, portanto, é Jesus Cristo que sofre, Jesus Cristo que é apresentado à multidão por Pilatos, uma imagem que existia num mosteiro da Caloura, um mosteiro de irmãos de clausura, já em 1500, um tempo, diz-se até que teria sido uma oferta do Papa Paulo III para esse mosteiro, para esse convento. Depois foi transportada para São Miguel, para o Convento da Esperança, Ponta Delgada, quer dizer, porque o lugar da, ali da Caloura era um bocado perigoso, não tanto pelos fenómenos vulcânicos, mas sobretudo pelos piratas e companhia. E, portanto, lá foi o Senhor Santo Cristo. A irmã Anunciata, a encontrar esta imagem num... diz-se, a encontrar esta imagem num sótão ali, cheia de pó e companhia, enterneceu-se. E começou um bocadinho a cultivar a imagem, a devoção a esta imagem. E como na nossa perspectiva psicológica popular, um santo esquecido é um santo que está à espera para a gente o invocar, veio toda essa onda de devoção a essa imagem um bocado esquecida, uhum, e tornou-se a grande devoção da ilha. Ainda por cima, por fenómenos vulcânicos, etc., consta que o Senhor Santo Cristo tem-se elevado em posição diante de uma corrente de lava. Dizem que terá tido uma intervenção.
Esta dimensão humana acaba por impressionar bastante, nomeadamente o cumprir de promessas que muitos fazem. Agora creio que já está o recinto à frente da Igreja do Senhor Santo Cristo, tem condições já um bocadinho melhores, né? Mas quando lá estive era aquele empedrado onde muitas pessoas faziam as suas promessas de joelhos.
Pois, quer dizer, aliás, também como em Fátima, sobretudo também em São Miguel, nos Açores todos, sobretudo em São Miguel, à volta do Santo Cristo, há muito esta manifestação de penitência para obter a graça. Mas aquilo que faz aquela procissão de Santo Cristo um bocado impressionante é porque é uma procissão da ilha toda. Eu, quando fui Parque do Livramento, também as irmandades, todas as óperas da Igreja do Livramento, lá iam os leigos da...
É uma procissão na tarde de domingo, não é?
Toda, é na tarde de domingo e vai toda a ilha. E até tudo aquilo que é força viva, até as forças armadas representadas, bombeiros, escuteiros, tudo. É uma procissão imensa, que até consta que o início, a abertura da procissão já está regressando ao Senhor Santo Cristo, ainda estão saindo os últimos, a cauda ainda está a sair. Para dizer, tudo aquilo impressiona e tudo aquilo cria este impacto.
Fique na companhia do programa Eclésia para ouvir o tema Meu Santo Cristo, do disco Músicas e Canções dos Açores.
Chegar romarias, as suas preces de bom. Vêm chegar romarias, as suas preces de bom. De aldeias e freguesias, no domingo do Senhor, no domingo. Senhor Santo Cristo, no domingo é procissão. Vai o Senhor Santo Cristo, no domingo é procissão. Prometi que tudo isto, prometi que tudo isto nos sirva para salvação, nos sirva para salvação.
A cada domingo, o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias. A reflexão está a cargo do sacerdote deoniano Manuel Barbosa.
Na liturgia deste sexto domingo de tempo pascal, sobressai a promessa de Jesus de acompanhar de forma permanente a caminhada da sua comunidade em marcha pela história. Não estamos sozinhos. Jesus ressuscitado vai sempre ao nosso lado. Nessa centralidade em Cristo, sabem acolher a palavra de Deus na primeira leitura. O ambiente é do primeiro concílio da Igreja em Jerusalém, com a presença de Pedro e Paulo. O texto dos Atos dos Apóstolos apresenta-nos a Igreja de Jesus a confrontar-se com os desafios dos novos tempos. A questão de então... cumprir ou não os ritos da lei de Moisés é uma questão ultrapassada que hoje não nos preocupa. Porém, o episódio desta Assembleia Conciliar, animada pelo Espírito, que vai discutir e distinguir o que é essencial na proposta cristã e que deve ser incluído no núcleo fundamental da fé cristã e da pregação, do que é acessório e que pode ser dispensado, vale sobretudo pelo seu valor exemplar. Faz-nos pensar, por exemplo, em rituais ultrapassados, em práticas de piedade vazias e estéreis, em fórmulas obsoletas que hoje já não exprimem o essencial da proposta cristã. Faz-nos pensar na imposição de esquemas culturais, sobretudo ocidentais, que muitas vezes não têm nada a ver com a forma de expressão de certas culturas. O essencial do cristianismo não pode ser vivido sem ser concretizado em formas determinadas e humanas, condicionadas e finitas. O essencial deve ser preservado e o acessório deve ser constantemente atualizado. Seria bom verificarmos quais os ritos e as práticas decididamente obsoletos, que nos impedem hoje de redescobrir e propor o núcleo central da mensagem cristã. Podemos estar a impedir, como outrora, o nascimento de Cristo para o mundo, mantendo-nos presos a esquemas e modos de pensar e de viver que têm pouco a ver com a realidade do mundo que nos rodeia. É necessário ter presente que o essencial é Cristo e a sua proposta de salvação. Essa é que é a proposta sempre nova que temos para apresentar ao mundo. O resto são questões cuja importância não nos deve distrair do essencial. Devemos também ter consciência da presença do Espírito Santo na caminhada da Igreja de Jesus. Para isso, é preciso escutar o Espírito, estar atento às suas interpelações, saber ler as suas indicações nos sinais dos tempos e nas questões que o mundo nos apresenta. É preciso aprender com a forma como os apóstolos responderam aos desafios dos tempos, com audácia, com imaginação, com liberdade, com desprendimento e, acima de tudo, na escuta do Espírito de Jesus Cristo. É assim que a Igreja de Jesus deve enfrentar hoje os desafios do mundo, sempre na escuta da Palavra e no acolhimento do amor de Deus, como nos diz o Evangelho de hoje.
As meditações aqui sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia nesta manhã de domingo. Relembro-lhe que os últimos acontecimentos na Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. O programa 70x7 traz-lhe daqui a pouco, pelas 7h30, na RTP2, uma conversa com Dom José Tolentino Mendonça, bibliotecário da Santa Sé. Amanhã, se Deus quiser, regressamos à Antena 1 pelas 22h45 com reportagens da jornalista Lígia Silveira sobre o próximo Dia Mundial das Comunicações Sociais. Eu sou o Henrique Matos e estive consigo ao longo desta emissão. Desejo-lhe um excelente domingo e uma ótima semana. Esteja onde estiver, tenha sempre uma vida feliz.